radio show.
Noite, Leandro e a mim, como vai você?
Tô ótimo.
Você tá legal, Luiz, velho? Você tá ótimo. Animadão, tá queimadão de sol?
Queimadão de sol.
Você pegou uma morena tropicana nesse final de semana?
Uma morena tropicana, sabe o Thunderbird?
Você foi feliz?
Eu fui ao Rio de Janeiro.
Você foi ao Rio,
Eu fui, um amigo meu me indicou, porque eu tava com uma dor no joelho.
Uma dor no joelho?
Um amigo meu me indicou um pai de santo lá chamado Pai Vavá.
Pai Vavá?
É,
ele me mandou. Vavá pro Rio.
E ele me receitou 2 litros de. Um óleo de peixe elétrico. Falou que eu tinha que passar.
Óleo de peixe elétrico?
Era pra eu passar 7 dias no joelho. Não era 8. Não era 6 dias.
Sim.
Era 7 dias.
Tipo maniçoba.
É. E ele falou que ia curar o meu joelho se eu chegasse até você e falasse assim: epa, re meu pá.
É agora.
Epa, re meu pá, Thunderbird.
É agora, então. É agora.
Sarou o joelho.
Sarou o joelho? Sarou o joelho. Tá ótimo, então. Tô óleo de peixe agora. Peixe elétrico. Peixe elétrico. Entendi. Não sabia que tinha
óleo. Pai Vavá, Pai Vavá faz milagre.
Grande Pai Vavá. Saudações, Pai Vavá. É isso aí. Curou o joelhão do meu amigo. Muito bem. Não sei se você sabe, mas a gente tá aqui na presença de um sujeito ilustre, um velho amigo, um velho conhecido. E ele sabe que ele é um monstro, né?
Um colosso.
Ele é praticamente um peixe elétrico. Né? Estou falando de André Abujan. Olá, André. Boa noite. Como vai você, meu velho?
Pô, eu tô ótimo, cara.
Eu tô vendo, velho. Você tá muito bem,
você,
mano.
Você também tá bem, sabia?
Eu tô feliz, velho. É verdade.
Que legal.
É, as coisas estão acontecendo. Desde quando as coisas acontecem, eu sou muito ansioso.
Você é ansioso?
É, eu sou prolífico.
Prolífico?
No bom sentido, é óbvio. Porque daí eu fico procurando as coisas, porque assim, daí eu começo a fazer muitas coisas ao mesmo tempo e tal, entendeu? E eu vou me interessando, eu vou pegando as coisas, eu vou fazendo e tal. Quando as coisas começam a dar certo, daí você fala, ué...
Que legal.
Aí, ó. Que legal!
É.
E eu sei que você tá fazendo um monte de coisa.
Ah, eu sempre fiz, né? Desde que eu nasci, né?
É, não é?
É, o meu pai que falava pra mim que eu tinha... Só faltava espanador no rabo, né? De tanto... Eu adoro fazer muita coisa.
É, não
e
é?
E depois que inventaram o avião e a internet, dá pra fazer, né? E...
Dá. É.
A única coisa que eu nunca me dei muito bem, mas agora eu tô me dando bem, é o... É agenda.
Agenda?
É, eu nunca...
Ah, tá.
Sim. Agenda.
Sim, agenda. Agenda.
É agenda,
cumprir,
né?
Os compromissos agendados.
Agenda com internet e avião, tá
fica
tudo
fácil,
bem.
Fica fácil.
Eu tava em Buenos Aires ontem.
Você vê?
É, agora eu tô
aliás,
aqui.
Uma coisa... Não, eu vou tocar nesse assunto mais tarde, porque
tá,
eu tenho uma teoria. Mas essa teoria eu desenvolvo daqui a pouco, porque a gente podia começar esse programa ouvindo a banda com a qual eu te conheci.
Mulheres Negras?
É.
Ai, que legal.
Vamos ouvir?
Vamos.
Coloca lá. Vou te contar, viu, André? Vou te contar, cara. Não é demais?
É legal.
Essa música tem uma história, Leandro.
Tem.
Conte-me.
Porque assim, tá no segundo disco do Mulheres Negras.
Segundo.
Quando eu conheci os Mulheres Negras lá na MTV, porque eles estavam fazendo um clipe na MTV.
Isso.
De Saltetelli.
Saltetelli com o Hugo Prata, né?
Exatamente, com o Eduardo Chocante de velhinho.
Eduardo Chocante.
Né?
Chocante.
A gente gravou lá no galpão ainda.
Exatamente.
Não tinha estúdio, era no galpão de 60 graus. E daí com esses caras, eu falei assim, nossa... Os caras são muito loucos, velho. Eles são muito loucos.
Tem pra
doido,
você
velho.
Falar isso, né?
Daí teve o lançamento do disco. Onde foi?
Onde foi?
No McDonald's da Avenida Rick Schalman. Foi a coisa mais
aqui.
Legal
aqui
do
lado.
Mundo. É, velho. E daí os caras falam assim: ó, vamos lá no lançamento do Mulheres Negras. Ah, puta, sério, aqueles drink. Não, vai ser no McDonald's. Eu falei, claro que a gente vai, velho. Foi demais. Daí encontrei com um cara na casa de uns amigos e tal. E já. Naquela época, quando você estava com as Mulheres Negras, Você já estava falando de sons experimentais, de músicas do mundo.
Já estava nessa viagem, é verdade.
Eu lembro que você tinha me falado de música turca, de uns batuques malucos africanos e tal. Eu falei, mas esse cara tá fazendo rock, tá pensando nisso? Você já estava antevendo um futuro trabalho, não é isso?
Ah, sim, é. Mulheres, quando Mulheres gravou o primeiro disco, a gente já estava... E era dupla, né? A gente já estava com, sei lá, 3 anos gravando, ensaiando, fazendo tudo.
Sim.
Então, quando a gente lançou o primeiro disco, a gente já tava puta. E era dois caciques, né? Eu e o Maurício. Eu amo o Maurício, cara.
Ele é demais.
Aliás, a entrevista que ele deu, eu amei, assim.
Ele mandou muito bem aqui, viu?
Mandou. Ele manda bem em tudo. O Maurício é meu irmãozão, sim, cara. E a gente tá fazendo... A gente fez 30 anos de Mulheres Negras, continua fazendo show pra caramba.
Sim, vocês estiveram em Belém.
Belém,
você eu cheguei também, né? Depois.
É, foi bem legal,
você,
né?
Você falava muito do show, viu?
Falou bem, né? O show foi maravilhoso.
Mandaram muito bem ali,
gente,
viu?
Agora a gente tá meio dois tiozinhos, assim, dois tipo pajé, assim, o que cuida um do outro, cuida do público. Sei, a gente, naquela época, a gente era muito cacique. E nessa época, eu já tava pensando numa banda que tivesse muita gente, que aí eu criei o Karnak, tá fazendo 25 anos agora, né? Então...
O Karnak, ao contrário de Mulheres Negras, que tinham dois músicos, o Karnak tinha quantos músicos?
Cara, chegou a ter, sei lá, 18, uma mulher, um cachorro.
O cachorro.
É, o Getonzinho, que era do Carneiro, né?
O cachorro ganhava, inclusive, o cachê, né?
Tinha um cachê? Tem uma história maravilhosa do cachorro que pouca gente sabe.
Sim.
A gente foi fazer um show no Rio de Janeiro, no Morro da Urca, que pega o bondinho do...
E... Noites Cariocas.
Exatamente.
Sim.
E o Karnak foi fazer o show lá e... E nunca na história desse país subiu um cachorro no bondinho.
É, você tá brincando.
Juro, é proibido. Só é que o Getom tinha a... Como é que chama o negócio?
A credencial.
A credencial, ele era da banda.
Claro.
Então foi o único cachorro do planeta e do universo que subiu o bondinho.
Que é sensacional.
Sensacional essa história.
Laica. A Laika
foi pro espaço,
foi
né,
pro espaço,
tadinha.
Morreu.
Deve ter ficado bem assustada lá em cima.
Mas o único cachorro do mundo que subiu o bondinho foi o Getom do Karnak.
O Getom curtiu Noites Cariocas?
Curtiu. O Getom era maravilhoso, cara. Era... Aliás, o Karnak é uma banda que realmente eu tenho muito, muito orgulho de fazer. E o Mulheres também. Né? Eu acho que, meu, pra você ter uma banda de 30 anos, cara...
Tem que ter muito amor.
É, que nem o Devotos. Devotos vai fazer agora.
30
quando?
Anos, ano
então,
que vem.
Então, cara,
é muito amor.
É muito amor.
É muito amor. É. Eu lembro do primeiro show que eu vi do Karnak, foi naquela casa, no final da Cardeal Arco Verde, quase na Rebouças, como chamava
ali?
KVA.
Tivemos shows maravilhosos.
Foi um show espetacular e eu vi um monte de amigos no palco. Kuki Stolarski, Hugo Rory.
O Kuki, inclusive, tocou nessa música do Mulheres aí.
Ah, é?
Ai, meu Deus do céu,
essa batera. Pode crer. Um time impressionante. James Miller. Era uma loucura aquela banda, cara. Era realmente impressionante.
E é legal porque o Karnak tá voltando agora, tá fazendo um disco comemorativo de 25 anos, né? E tá todo mundo na parada, assim.
Você só lança novos trabalhos em anos terminados em 0, 5, é isso?
Não.
5, 5 anos, é isso?
Não. Essa é uma pergunta bem...
É, porque eu quero investigar isso direito.
Não. Eu, na verdade, assim, eu não paro, né, com a minha cabeça.
Eu sei
não paro
disso.
E eu não quero parar. E é engraçado, né, que... Eu tava falando com o Lulu Camargo, tecladista do Karnak, maravilhoso. Que a gente...
Lulu Tweets. No Patofu?
Patofu,
lógico.
Maravilhoso.
Sensacional.
Lulu, irmão.
Que figura, hein?
Figuraça.
Faz umas análises incríveis
no
Twitter.
Ele é muito legal. O Lulu, a gente foi almoçar semana passada juntos, fazia tempo que a gente não conversava, e a gente pensa igual. Falaram assim pra ele, pô, Lulu, se eu ganhar 1 milhão, um amigo dele falou, se eu ganhar uma puta grana, no dia seguinte eu paro de trabalhar. Aí ele falou assim, cara, se eu ganhar uma puta grana, eu começo a trabalhar no dia seguinte, porque a gente ama fazer
isso, exato. Se eu ganhasse um milhão, cara, eu ia gastar 1 milhão em música.
Exatamente.
Ia ser maravilhoso, cara.
Porque a gente fica tentando ganhar a vida pra poder fazer música. Se a gente ganhasse... Cara, eu quero...
A gente ia fazer música o dia inteiro.
Eu quando eu ficar velhinho, eu quero fazer um show com 3 anões pelados, 2 galinhas e um chiclete explodindo, sei
lógico.
Lá, né? Vamos nessa.
Mas a Central 3 tá nessa.
Você tá, né?
Esse show com os anões aí, a Central 3...
Gosta de um anão, né?
A gente faz a prévia.
Anões, né?
Anões. Entendi.
Anãs, não.
Você...
Quê? Sim.
Deixa pra lá.
Sim. Enfim, eu sei que Mulheres Negras.
Karnak. Fat Marley.
Fat Marley.
Fat Marley.
Explica o Fat Marley.
Fat Marley é o seguinte, eu fui casado com a Ana Mui Laerte.
Sim.
Minha melhor amiga. Sim. Ela é madrinha do meu filho do terceiro casamento, né? É uma coisa bem complexa. Mas assim, a Ana Mui Laerte é uma super amiga. E eu fui um ator do filme dela, do Durval Discos.
Durval Discos, sensacional. Durval, esse filme.
É, maravilhoso.
Não é genial?
Maravilhoso. Eu e o Theo Werneck.
Demais.
Eu era um amigo do Theo no disco e no filme.
Uhum.
E o meu personagem era o Fat Marley.
Tá.
Que era um DJ branco, Rastafari, que eu adorava, adorava Racionais do Tim Maia, né?
Sei, sei.
Então, aí eu falei... E aí tava nessa onda de música eletrônica e tal... E bandas assim, essa coisa de DJ. Eu falei, vou fazer um disco eletrônico bem doido. E que nome que eu dou? Eu dou pro Fat Marley mesmo. E não vou falar que sou eu, pra ver o que acontece.
Sim, sim.
O primeiro show tinha 6 pessoas.
Uau!
Que ninguém sabia o que eu era. Aí depois eu falei que eu era eu, aí tinha 9 no segundo show.
Oh, popularidade!
É. Esse disco é muito louco. Eu tô fazendo o terceiro disco do Fat Marley.
É mesmo?
O disco do
Fat Marley. Tá vendo você?
O Fat Marley é legal, sabe por quê? Porque é uma coisa que eu. É uma loucura. Eu coloco tudo que eu quero, eu faço tudo, né?
Liberdade e total.
Uma liberdade total. Se bem que hoje em dia, depois de 50, eu já tô fazendo liberdade total, até no trabalho solo mesmo. Então, tudo bem. Mas o Fat Marley é um trabalho legal. Infelizmente, a única banda minha que acabou mesmo foi o Gork.
O Gork.
O Gork, que você gravou uma música.
Exato, se eu fosse ela.
É, se eu fosse ela. Acabou o Gork...
Mas isso pode ser temporário, você sabe, né?
Não sei.
Algumas decisões são retroativas.
É, eu realmente nunca terminei nada, assim, eu sempre continuei, né?
Uhum.
Mas o Gork é uma coisa bem delicada mesmo.
Du Moreira estava tocando no Gork, não estava?
Não, o Du não. O Du tocava comigo no meu trabalho solo. Quem tocava, quem tocava no Gork era o Jesus. Era o Los Pirata.
Era o Los Pirata com você.
Marcelo Effor e o Jesus.
Sim.
E Jesus. A gente por um problema da vida, eu briguei com o Marcelo brigou comigo, a gente acabou. E eu sinto muita falta do Gork. Pode ser que um
Gork
dia...
era música de pesado, era rock pesado, né?
Rock pesado.
Rock pesado. Nós outros, levanto de Nossa Senhora Aparecida, nós outros gravamos a música. E foi esplêndido.
Esplêndido.
Esplêndido, sim. Mas não ficou por isso, né? Você também tem Mafaro.
Tem o Mafaro, que é o meu trabalho com 10 músicos. Que eu fui pra África.
VJ?
É. VJ,
eu
né?
Eu vi esse show no auditório de Ibirapuera e foi espetacular.
Era legal.
Daí sim, Du Moreira, não é isso?
Du Moreira,
sim.
Um menino que fazia uma banda... Que tinha uma banda chamada Boi de Lata, que fazia músicas do Karnak, né? O Du é um cara... Um amigo, um...
A trilha de abertura deste programa é feita por Du Moreira.
Ah, que legal.
E ele toca comigo no Instagram.
É, é um cara
grande,
muito
figura,
grande. Além de...
E eu faço terapia com ele às vezes.
Sério?
Né? Na van, né? Sempre na van.
Ele é muito legal.
É muito
amigão, toca muitos anos comigo, né?
O Mafaro é um trabalho assim, que você conseguiu ampliar um pouco o horizonte musical. Você usava limites de visuais, era uma coisa. É uma coisa muito louca.
O Mafaro foi. O Mafaro, eu fui pra África com o Du inclusive, e a gente. E foi uma coisa muito louca, assim, porque era um lugar que as pessoas sofriam muito de fome, de sede e tudo, mas tinha uma alegria, tinha um som. E aí eu misturei isso com uma viagem que eu fiz pra Praga e também pra São Luís do Maranhão. Então eu misturei essas três coisas, deu essa loucura com o filme e tal.
Uhum.
Né? E o Mafaro é um trabalho que eu gosto muito, as pessoas curtem muito. É, pode procurar aí no YouTube, aí tem um montão de imagens.
Tem
da
uns
gente.
Vídeos fantásticos.
É. E aí depois do Mafaro, pra completar 50 anos, eu resolvi fazer um disco. Não sei se você ia perguntar isso, mas já vou falando, que é o Homem Bruxa?
O Homem Bruxa. Essa é a grande incógnita, porque ainda não consegui dar o show. Mas assim, eu ouvi comentários, né?
É o Homem Bruxa.
Eles vão ser elogiosos. Daí me explica esse trampo.
O Homem Bruxa é um disco que eu resolvi fazer comemorando meus 50 anos, tocando tudo. É, mesmo coisas que eu não sei tocar e não consertando as coisas que eu não sei tocar.
Ok.
Então, porque o mundo tá muito certinho, o mundo tá muito chato pra cacete, né, bicho?
É, né?
Tudo muito, né, conserta aqui, conserta lá.
Sim.
Eu resolvi fazer um disco que eu tocasse tudo, até trompete, baixo acústico, toquei uns instrumentos indianos, toquei umas puta loucura lá, toquei mesmo tudo.
Sim, sim.
E na hora de fazer o show, eu falei assim, cara, vou fazer o show. Como é que eu vou fazer o show?
Você vai chamar 200 músicos?
Não.
Não?
Toco sozinho tudo. Eu toco tudo sozinho, eu gravo tudo.
Você vai montando os playbacks.
Vou montando os playbacks, tem... Meu, é uma loucura, o show é uma loucura. Os instrumentos conversam comigo, tem vídeo. O meu pai, esse disco é um pouco homenagem pro meu pai, que você foi entrevistado por ele.
Sim.
Eu fiz uma poesia para ele falar, eu filmei e 3 semanas depois ele morreu, e é uma poesia que fala sobre a morte, e também o Homem Bruxa, que tem a ver com Ravengar, e também tem a ver com mulheres negras, porque que é homem bruxo e não bruxo, entendeu?
Sei.
Então eu tô fazendo. Cara, eu tô lavando, passando e cozinhando, cara. É isso que eu tô fazendo. E o show tá muito legal.
A gente vê esse show, André?
Cara, agora, ó, eu fiz uma temporada no teatrinho aqui, o Vira da Lata, aqui no Sumaré.
Uhum.
Tem uma temporadinha no SESI também. Tá muito difícil, né? Esse é um show que ele não é um show, ele é um espetáculo.
Sim,
então,
sim.
Ano que vem eu vou fazer algum teatro, eu não sei aonde, mas eu quero que as pessoas venham até. Ah, venha. Não, vem.
E é um show para teatro.
É um espetáculo para
assistir e apreciar em outros sentidos, não
sim,
só musical.
Não só musicais. Eu levito, né, no final do espetáculo.
Você faz uma levitação.
Quase 2 metros. De verdade, não é assim, mágica. É uma levitação mesmo.
Sim, sim, claro, lógico. Né? Você suas experiências na Índia, no Nepal.
Na Índia eu não fui ainda, nem no Nepal, mas eu já fui para vários lugares. Fui para Bogotá, né?
Bogotá, dá para levitar em Bogotá.
Dá pra levitar. Opa, muito.
É, imagina.
Pô, Tander, sabe que eu gosto muito de você, né, cara?
A gente é parceiro, mano.
É parceiro, mas tem uma coisa que assim, eu me lembrei agora, né? Eu fui fazer a entrevista com o Edgar Piccoli, né? E essa galera, assim, dos anos que começou a MTV lá atrás, cara. E, pô, então a galera tão legal aqui de São Paulo, né? E a gente persiste na arte, né, cara?
É isso,
a gente tem que persistir na arte,
mas
né,
a gente,
cara?
Acho que todo esse pessoal só se deu bem, assim, se deu bem. O que é se dar bem, né? Se dar bem é ser feliz, né?
É isso.
Isso pra mim. É. Mas, assim, esse pessoal se deu bem porque faz o que gosta.
Exatamente, é.
Porque eu podia ter continuado na odontologia, né, cara? E ser um cara muito amargo, né, velho? Chato, arrependido da vida, amargurado.
A sorte,
né,
que eu tive é que, pô, eu com 3 anos tocava piano.
Pronto.
E o meu pai chegou pra mim com 4 e falou: a vida é sua, estrague-a como quiser. Eu estraguei direitinho.
Genial, cara.
Então, eu gosto de fazer.
Eu não consigo imaginar você, né, sei lá, no pregão da bolsa ou,
também
sei
não.
lá, numa farmácia.
É, acho que se eu não fosse músico, eu seria. Eu já fui, né, monitor de criança no acampamento.
Sei,
né?
Sei.
Eu gosto muito.
O showman?
O showman, o palhaço.
O showman.
Eu
claro,
gosto.
Lógico,
né?
Claro.
E eu acho que quanto mais velho eu vou ficando, mais eu tenho vontade de. Mas eu acredito naquelas coisas assim, meu, eu faço o que eu quiser mesmo, sabe? Com arte, assim.
Sim.
Eu tenho uma frase que alguns anos eu já venho falando assim: tornar visível o invisível, porque o invisível existe.
Uhum.
E, só que alguém precisa botar ele pra existir, né?
Claro, lógico.
Né? E na verdade, o que mais existe é o invisível. O visível a gente acha que vê, mas o que a gente realmente necessita ver é o que a gente não vê, né?
Sensações, emoções,
claro,
sentimentos.
Claro, meu.
Torná-lo palpável, é isso?
Palpável, bucetável também.
Eu queria tornar esse momento palpável nesse momento. Então,
vamos.
Que você fizesse um som, o que você quiser.
O que eu quiser na hora?
É.
Uma música minha?
Enquanto eu apalpo você.
Sem então molho. Ah, então eu vou tocar uma música que é essa poesia. Eu tava em janeiro no mar. Lá em Bonete de Ilhabela.
Ok.
Que não pega celular, não pega nada.
Uhum.
Eu tava andando assim, vi uma estrela e eu já tava sentindo que meu pai, o Antônio Abujamra, ele tava meio. Minha mãe faleceu, ele falou, putz, meu. Ele tava infeliz pra cacete,
sei.
Assim. Eu falei, papai, não vai durar muito.
E
aí eu vi aquela brilho daquela estrela lá no céu, assim, no mar, e falei, cara, aquela estrela que eu tô vendo já não existe mais.
Uhum.
Mas eu tô vendo a luz dela. É uma coisa meio astronômica, assim. Eu fiz essa música aqui e eu vou cantar pra vocês que tá nesse disco Homem e Bruxa.
Boa.
O presente é o reflexo do passado e o futuro é o reflexo do presente. O presente é o reflexo do passado e o futuro é o reflexo do presente. É um espelho que reflete lá na frente. É um espelho que reflete lá na frente. O brilho do olhar do seu tataravô é o brilho do olhar do seu filhote. O brilho do olhar do seu tataravô é o brilho do olhar do seu filhote. Vencendo o tempo, vencendo a morte, e o que aconteceu ainda acontece. Vencendo o tempo, vencendo a morte, E o que aconteceu ainda acontece, e acontecerá, o seu tataraneto terá o seu olhar, e acontecerá, o seu tataraneto terá o seu olhar.
Bonito. Pá, que coisa linda, você compôs isso na praia.
Compus, compus.
Uau.
E aí o meu pai fala uma poesia, que é isso, né, cara, que assim, as coisas elas... É muito, eu acho ignorante, neguinho achar que só existe homem no planeta. Só existe planeta Terra e só existe a humanidade aqui. É o universo, a gente é um pum perto do universo.
A gente,
né,
é um pumzinho.
Então eu acho também que, quer dizer, eu sou religioso, vai? Eu sou do candomblé, eu acredito em encarnação, essas coisas. E eu acredito também, e eu respeito muito todas as religiões, né? Mas então eu acredito que a gente já era. A gente já era no sentido... Aliás, é uma música, um rock que eu tô fazendo. A gente já era, Thunder. Quer dizer, porra, eu com 3 anos já tocava piano. Você acha que eu aprendi a tocar piano com 3 anos? Não, eu já vim. Eu já era pianista.
Sim, sim, sim.
Então é um pensamento assim... E eu não fico levantando bandeira com essas coisas. Mas eu não sou ateu. E eu acho que eu gostaria até de ser ateu, porque o ateu é o cara mais religioso que eu, né? Assim, eu tenho... A religião fode o planeta, né? Mas, infelizmente ou felizmente... Eu tenho a religião que é o candomblé e eu acredito nas coisas, né? E eu cheguei no candomblé através de, não é assim, do caso do som do batuque, mas, pô, somos energia. Se a gente é energia e a gente vibra, e se tem cachorro escuta frequências muito agudas e a gente não, e tem cor que a gente não vê porque é a frequência... Se tem som que a gente não escuta e tem cor que a gente não vê, deve ter gente que a gente não vê também. Por isso que eu fui pro espiritismo.
Saquei.
Pô, meu pai ateu, minha mãe ateu, meu irmão ateu. Os caras me achavam bem louco lá em casa, né, mano?
Sabe que ó, as experiências, elas podem ser grandes iluminações, né? Tanto religiosas quanto científicas. Imagino que... Eu me imagino indo até, sei lá, a estação espacial e de lá de cima... Dá uma bela olhada pro planeta e falar, véi, que é aquilo ali, cara? Que é aquele negocinho ali? Daí eu começo, daí eu já entro nessa viagem micro e macro, daí eu começo a me... Daí, assim, quando eu tô obcecado com um probleminha, eu só descubro que é um probleminha quando eu me distancio, né? Pra dar uma perspectiva e falo assim, putz, velho... Isso é obsessão, isso é só um probleminha, só uma, sei lá, uma multa de carro, então é só um puta, a grana não caiu, ou você esqueceu de pagar a conta, ou seu vizinho soltou um rojão, ou sei lá, os pequenos probleminhas, né? E uma experiência científica, como por exemplo sair do planeta e dar uma olhada lá de cima, deve ser uma coisa que entorta qualquer um. Deve. Marcos Pontes, né? Conheci Marcos Pontes, nosso astronauta de Bauru.
Conheceu?
Conheci, no programa do Ronivon. E assim, eu perguntei isso pra ele, eu falei, velho...
Você jantou ao vivo com o astronauta?
Sim, jantei com o astronauta. Comemos um peito de pato, eu acho, eu não como aves. Mas veja só, o fato é que eu perguntei pra ele, cara, como você subiu lá e você olhou pra... O que você sentiu? Ele assim, Tandeiro, realmente é uma coisa que não dá pra explicar. Eu falei, eu imagino, pra um cientista chegar lá e pirar, porque realmente deve ser muito impactante. Eu acho que essas viagens que o cientista tem que fazer tão radicais, né, de sair
tão
do planeta...
Tão cientificamente?
Então, eu acho que o cara que já é mais apregoado à religião, ele não precisa chegar a esse ponto.
Mas é perigoso, né? Porque, assim, eu acho que tem filha da puta em qualquer ramo.
Sem
assim,
dúvida,
né?
Que sim.
Tem o dentista que fode o dente.
Na NASA.
É. Uma coisa que eu aprendi também com o tempo, cara, é que... Primeiro essa coisa do egocentrismo, né? Eu faço terapia, o meu terapeuta fala, Abu, eu não me preocupo com você em cima do palco. Em cima do palco você já tá descolado. Eu me preocupo com você na vida. Trocar a lâmpada, levar o moleque na hora certa na escola. Você viu que eu cheguei aqui na hora certa,
eu,
né?
Eu vi, maravilhoso.
Isso tá mudando na minha vida. Então o que eu tô aprendendo agora é que, geralmente, o que acontece com a gente com 50, né? Você já tem essa idade também, um pouco mais que eu, mas tem a mesma geração, a gente começa a perceber, cara, que, na verdade, o problema... antigamente, o problema é sempre o outro. Agora, o problema é a gente. Então, você olhando, vendo o problema, falando assim, cara, eu que estou com problema, você consegue viver melhor. Porque geralmente a molecada, né, eu vejo a molecada que começa a tocar, o problema é sempre o outro. Não, porque aquele cara me falou. Não, cara, meu, olha pra você, cara. Isso tem um pouco a ver com, sei lá, com budismo, sei lá o quê. Mas assim, a gente tá mais velho, então, ah, tá bom, o problema é meu, beleza, beleza. Sabe, a gente vai deixando a vida um pouco mais fácil quando você para de achar que o problema é do outro sempre, cara.
Sim, sim.
Você entendeu o que eu tô falando, e quando, né?
A partir do momento que você fala assim, tá, eu sou o problema, cabe a mim resolver.
Resolve.
E fica tudo bem, cara. Agora, se o outro tá... Se o outro tá com um problema, é o problema do outro, né, cara? Eu posso, no máximo, tentar ajudar.
Exatamente.
Mas não vou fazer disso um problema meu.
Isso.
Né? É isso, né?
Exatamente. É. Por aí.
Então, se a gente refletir nesse sentido, eu acho que eu resolvo tudo, cara.
Resolve.
Na verdade, eu tenho esse lance, sabe? Uhum. Eu resolvo a sua vida, viu, André?
Ah, é?
A sua também, viu, Leandro?
Oh,
mas
mais
a minha, velho, a minha é um problema, viu? É um problema sério pra resolver. É muito louco
mas
isso.
Mas isso geralmente é quem tem coração grande.
Será?
Claro.
É.
Eu faço isso também. Mas eu tô... Cuidar muito dos outros e cuidar pouco da gente, né?
É mais ou menos isso, né?
Mas isso não é
que é mais fácil cuidar do outro que cuidar de olhar pra si também, né? Esse negócio do autoconhecimento e tipo, isso aí, velho.
Exatamente.
Não é mole não, né?
Não é mole não. Mas assim, a gente tá fazendo esses papo, mas tem uma coisa que as pessoas precisam saber. Eu sou roqueiro, cara.
Você é roqueiro, né, mano? Eu sei que você é roqueiro.
Eu fiz uma
bluseiro.
Bluseiro também.
Aliás,
o meu filho, José Mulherte, filho da Ana,
uh-huh.
O José Mulherte, tá tocando um blues. Ele gosta de coisa antiga, cara. Ele tá com uma
que
mão.
Bom!
Ele toca bem, viu, cara?
Que bom!
Que bom, cara.
Ele tem que ouvir aqueles velhinhos lá.
Ele foi pro Mississippi sozinho.
Que demais!
Cara. Ele foi lá na encruzilhada, cara. Andou 20 quilômetros sozinho, meu. Foi até... Meu, o cara... ele veio com essa coisa... ele é bluesman mesmo, cara.
Sei. Eu comparo o lance de Robert Johnson, toda aquela geração, com os sambas dos anos 30, né? Aqueles velhinhos loucos dos anos 30, que faziam sambas maravilhosos.
Maravilhosos.
Senhor, Noel Rosa. É. Aqueles caras... Sabedoria, né?
É.
E consegue botar uma... Fazer você cantar e sentir, né? E eu acho que esses bluseiros americanos também
Nossa,
tinham
cara,
isso.
Cara, ele tinha
assim. Willie Dixon, Muddy Waters, o Robert Johnson, né? Eu tô lendo a biografia do B.B. King.
Putz, que legal.
E é muito bonita a biografia dele, assim. É muito bonito, muito bem cuidado, bem escrito. E assim, ele coloca na primeira pessoa. E ele começa a contar as primeiras descobertas dele, de como ele enxergava as coisas, e como ele viajava nos outros músicos, e que ele queria ser um grande músico, e assim, tudo que ele queria... Era ser um grande músico.
Que legal.
E ele perseguiu isso a vida toda. E ele acha que, assim, até o momento que ele escreveu, ele achava que não tinha chegado lá. Que eu acho que é uma coisa comum aos músicos, né? A gente não chega lá.
Na verdade, assim, né? O que acontece é a tal da espiral. Você vê só, a Nina Simone, por exemplo. A Nina Simone.
Grande.
Era uma fodástica de uma mulher.
Sim.
Só que, como artista, a espiral pra cima. Era foda, ela era maravilhosa. Só que a vida dela era uma bosta.
Thelonious Monk?
Thelonious Monk. Sim. Né? Assim, então, o que acontece muito, né, cara, com esses artistas, o Kurt Cobain,
uhum.
essa galera que ao mesmo tempo é muito extravagante, artisticamente maravilhosa, a vida deles era uma bosta. Eu gostaria de pegar um artista que a vida não fosse tão caótica. Sim. E ser um artista maravilhoso.
Uhum.
Né?
É difícil.
É difícil usar para conseguir.
O conforto te coloca em descanso. Né? E o desconforto te coloca em movimento.
Exatamente.
A gente se incomoda, né, André?
Mas é bom se incomodar.
É claro que é bom. Senão eu vou virar o Bonovox. Eu não sou afim, velho. Quer virar o Bonovox, Leandro?
Não.
Não, eu sei que não.
E nem passa 7 dias descansando, né? No sexto dia descansando sem se cansar, você se cansa de estar descansado.
É verdade. É? Se incomodar. Vamos se incomodar um pouco?
Vamos.
Faz um som pra gente.
Faço. O que
você vai tocar?
O que você quer que eu faça?
Sei lá, eu queria que você tocasse uma música do trabalho novo, do Homem Bruxa, né? A gente quer, tá ansioso pra conhecer.
É do Homem Bruxa, cara.
Não, pode ser qualquer música.
Pode
sua.
Ser, vamos fazer uma coisa meio. Pô, vou fazer uma música. Vou fazer uma música do Gork.
Ah, ok.
Vou fazer uma música do Gork.
Certo.
E tem uma história dessa música aqui.
Ok.
O Mamonas Assassinas era fã do Karnak.
Olha só, que legal.
Assim como o Chico Science era fã do Mulheres Negras. Olha
certo.
Só. E o Dinho do Mamonas foi num show em Campos do Jordão do Karnak e falou, cara, preciso de uma música, eu adoro vocês. Aí eu fiz uma música, já tinha uma música minha quando era do Acampamento dos Pumas, que eu vou fazer essa música aqui em sua homenagem.
Obrigado. Porque
tem, uma música que... E aí eu fiz essa música aqui, os Mamonas iam gravar, eu ia ficar rico.
Uhum.
E aí eu fiz um gore que a gente não ficou rico, mas olha só como tem a ver com Mamonas essa música. Chama Guerra de Laranja, que é um bolero punk. Aqui eu vou fazer bolero.
Ok.
Você vai entender por que é sua homenagem. Estava lá na feira fazendo guerra de laranja. Chegou uma menina sem cabelo, mas tinha franja. E o seu sorriso mostrava o dente do siso. Fiquei apaixonado pelo seu dente do lado. Dente do siso é o que eu preciso. Dente do lado tá cariado. Seu dente canino continha restos de pepino. Seu molar inferior portava a maçã do amor. Seu nome era Brigitte e ela tinha gengivite. E por um problema genético a sua língua tinha ataque epiléptico. Dente do siso é o que eu preciso. Dente do lado.
Sensacional.
Pô, e os caras iam gravar essa música, mano.
Putz, velho.
Tem muitas histórias assim, né? Por exemplo, o chapéuzinho que o Chico Science usava, aquele chapéu coco.
Sim. Ah, esse eu sei.
Você sabe essa
claro
história?
Claro que eu sei. Não sei a história. Eu sei que eu vi antes.
Então, mas ele usava esse chapéu porque ele era fã de Mulheres Negras.
Que genial,
cara. E ele... Mas assim, também vai falar aí, o Chico Science usava o chapéuzinho de coco por causa de mulher... Ninguém conhece Mulheres Negras, então
como ninguém conhece Mulheres Negras?
Cara,
tá louco,
você... não, Mulheres Negras é uma banda bem esquisita, é fora da casinha. Só que hoje em dia, uma banda que é atemporal. A gente toca as coisas de 86, as pessoas acham moderno e tal, né?
Mas era música moderna.
Eu
não
achava.
Era música moderna? Era não, música moderna.
Você acha?
Achava.
A gente achava tão pop, cara.
Era pop, tanto que vocês fizeram um clipe pra MTV, esse clipe rodou pra caramba.
Rodou.
Né? E a música pegou, né?
Pegou.
Em Barueri. Paris é melhor. Em Barueri. Eu lembro desse disco com perfeição. Assim.
Ah, que legal.
Ah, uma vez, certa feita. Estava eu no programa livre do SBT. Já não era mais Serginho, era Babi.
Babi.
E daí eu levei os Devotos pra tocar. E daí... Eu já tinha gravado a música, mas nunca tinha lançado a música. Mas eu falei assim, vamos fazer essa música, porque essa música é legal. Essa música... E a gente tocou John.
Ai, que legal.
E a gente tocou John. E daí depois eu encontrei o André, e o André falou assim, que a sua mãe te ligou e falou assim, olha, tem uns meninos tocando a sua música na TV, viu? Era assim, mas que música? Eu, John. Mas quem é? É o Thunderbird. Eu falei, ah, é meu amigo, tudo bem. Lembra dessa história?
Lembro.
Sensacional, cara.
Sensacional.
Então tu pegou muita gente. Porque assim, não vou ficar agora cobrindo seu pau de cisco, mas é o seguinte. Puta, guitarrista, né? É, entrava pro lado do blues, do rock e letras inteligentes. E vocês dois faziam uma combinação fantástica, né?
É.
Pegou todo mundo, velho.
Pegou
todo mundo.
Pegou ali,
pegou.
Né?
E daí você
tão gostoso.
E porque
agora,
você não para?
Não para.
Então você vai trazendo trabalhos novos, inusitados, interessantes. As pessoas se apegam, né, velho?
É, certo. Eu tô com 70 mil seguidores. Pra mim, no Facebook.
Sim,
lá.
Sim.
E eu já me matei umas duas vezes no Face. Aí volta de novo.
Sei.
Mas pra mim é muito legal, porque assim, essa coisa de ser independente, hoje em dia, é moda. Mas a gente é independente de verdade faz
muito
tempo, né?
Tempo,
de verdade.
Lógico,
né?
Que sim, claro que sim, lógico que sim. Na verdade, você está bem melhor no Facebook, no Twitter, no Instagram? Qual que é a sua rede social
cara,
preferida?
Instagram.
É o Instagram.
É o Instagram que eu adoro. Mas o Facebook também é muito legal para mim. É? Assim, eu tô a fim de fazer o seguinte, inclusive eu vou lançar aqui no seu programa aqui.
Ok.
Que é o seguinte, eu vou toda semana, depois do Réveillon, eu vou falar assim, ó, eu tô na Igreja da Santa Cecília às 3h30. Quem falar cucamonga pra mim no meu ouvido vai ganhar meu CD. Você vai fazer uma coisa assim?
Demais, claro,
lógico.
Quero ver
se tá funcionando. Porque, pô, tá, eu tô com quase 10 mil seguidores. Sim. É pouco, cara, perto desses caras que tem trilhões, bilhões,
sim,
né?
Sim, sim. A Katy Perry, né? 75 milhões.
É.
Ela tem uma Polônia que segue ela.
Tem uma Polônia. Mas, assim, tem uma coisa também, assim, é muito louco, né? Quando você começa a ver... Pô, eu sou o criador do Castelo Rá-Tim-Bum, bum, bum.
Pois é, eu ia chegar lá.
Eu já fiz, meu, 50 longas metragens.
Sim.
Eu já vi... E aí agora eu entendo que meu pai fala sobre espanador na bunda. Eu sou exibido.
Para.
Eu não paro, eu sou exibido e gosto. Mas assim, não é assim, o Abu tá fazendo isso porque ele quer se exibir. Não, eu tô fazendo isso porque eu quero, porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto de criar, entendeu? Eu provavelmente vou sair daqui agora... Depois dessa entrevista, sim, a gente vai. Antes da entrevista, a gente já tava falando lá, já queria umas 10 músicas com você ali.
Só.
Eu vou sair daqui pensando, pô, eu e o Thunder, vamos fazer um disco, os dois de astronauta. Podemos fazer, por
que
não?
Claro,
cara?
Que sim. Claro que
não
sim.
É?
Você experimentou bastante em trilhas sonoras, tanto de televisão quanto de cinema.
É.
Na TV você citou o Castelo.
É.
Mas teve outros trabalhos na televisão.
Porra, meu, tem muita coisa, cara. Tem.
Você um negócio... gosta dessa interação de mexer com a dramaturgia e compor?
Eu sou filho do Abu, né, cara?
É,
então,
né?
Eu nasci na coxinha do teatro. Eu não, sim, acho que música seja só o cara ir lá tocar aquele negócio, tocar guitarra e sair. Não, tem que ter uma luz, tem que ter um figurino, tem,
sim,
que ter um conceito.
Sim.
Pô, tem um programa agora muito legal pra quem tem filha pequena.
Uhum.
No Discovery Channel tem um negócio chamado Show da Luna, que eu fiz a trilha junto com o Márcio Nigro.
Ó, que legal.
É. Esse é o Show da Luna, tá fazendo um sucesso do caramba. Eu gosto muito, cara. Muitas coisas que eu fiz, pouca gente... Por exemplo, o Ratinho da Folha, você lembra?
Lembro
o
Ratinho da Folha.
Eu fiz aquele negócio lá.
Lembro.
3, 2, 4, 4 mil.
Sim, sim.
Guaraná Antártica.
Eu lembro de contar com você uma vez na Voz do Brasil, o estúdio que nos carrega no colo. E você tava... Estava preparando a trilha sonora de um longa-metragem em 5.1 e tal, uma loucura. E daí sim, tem alguns filmes que você se destacou como o autor das trilhas sonoras.
Carandiru.
Um deles é Carlota Joaquina.
Carlota Joaquina.
Como foi a experiência de trabalhar no cinema? Foi a sua primeira?
De longa-metragem foi, porque na verdade é o seguinte...
Foi assustador?
Não. Não, porque assim, eu namorava e depois vinha casar com a Ana Mulaert, que tá fazendo sucesso. Vai pro Oscar, eu acho, esse filme dela aí.
Que
horas ela volta? E eu, na época que a gente era namorado, faz muitos anos assim, eu fiquei amigo do Beto Brant.
Grande figura.
Eu fiz...
Ele frequentava o espaço retrô nos anos 80. Sério? Muito louco.
Então, assim, eu fiz trilha de muitos curtas, muitos, incontáveis. E aprendi a fazer trilha, né? Eu fazia trilha de teatro, trilha de cinema. Quando eu conheci a Carla Camurati, que ela me chamou pra fazer foi por causa do Mulheres Negras, que ela foi num show do Mulheres Negras, Espaço Off, falou, cara, esse cara vai fazer uma
Espaço
trilha...
Espaço Off, amigos. Uau.
Uau, né?
Prossiga.
Prossiga. Aí eu fiz essa trilha da Carlota Joaquina com orquestra da Petrobras. Na época era muito ruim, tomara que...
Algum... A orquestra era ruim, né?
Na época sim, agora é muito boa.
Sei.
E eu escrevi as partituras e tal, né? Eu fiz 12 anos de faculdade de música, né? Então, quer dizer... Aí eu fiz, meu, da do Calota pra hoje, eu já fiz 50 longas, cara.
E aí, cara?
Era muita coisa,
que
meu.
Que legal, meu.
Já trabalhei com um diretor chato, diretor legal, já trabalhei fora... Cara, eu fiz um negócio que você vai amar, depois você tem que procurar. Eu fiz o documentário da Harley Davidson nos Estados Unidos.
Uau!
É.
Que legal.
Da Harley Davidson pros latinos lá. E aí eu não tinha... Tinha pouca grana pra fazer, mas falei, porra, mãe... E aí eu gravei... Eu tava morando em Curitiba, eu comprei uma bateria vagabunda... Botei na sala e toquei tudo, meio ZZ Top, assim.
Porque tipo Led Zeppelin.
Tipo Led Zeppelin.
Bateria na sala.
Exatamente.
Uhum.
E foi um trabalho muito legal. Chama... Puta, como é que é? Harlistas é o nome.
Uhum.
E aí, quando eu fui mixar, eu fiz em Curitiba, mandando a trilha por internet. Aí eu fui no final, lá na mixagem, lá. Aí um tiozão velho mixando. Oh, muito legal essa bateria aí. Na frente do diretor, assim. Você gravou aonde? Eu gravei no estúdio lá. Não, na verdade, eu gravei de cueca na minha casa, bicho. Aí, quando eu saí pra tomar um café, eu falei, cara, não me fode, bicho. Eu gravei a bateria lá. Eu eu mesmo tocando. Eu gravei com dois microfones chinês, cara. Não, né? Me foda. Oh, mas o great sound, o som tá muito bom. Não sei o que. E, cara, e é isso.
Mas fazer o primeiro longa deve ter sido um desafio,
foi,
não?
Foi um desafio. Foi bonito, assim.
A Carla te ajudou nisso? Ela era legal?
A Carla, na verdade, ela também tava muito insegura, porque foi o primeiro longa dela, né? Então,
cara, mas assim, deu certo, né? Esse filme é incrível, cara. É.
Uma coisa que é importante falar para quem está fazendo música, ou fazendo arte, ou fazendo qualquer coisa, é que assim, a idade... O meu pai sempre falou isso para mim, eu nunca entendi direito, mas hoje eu consigo entender. A idade não torna a pessoa melhor, né? Um moleque com 10 anos, ele pode ser melhor que eu, pode. Só que acontece que o estofo da vida, ou seja, tudo que eu já fiz de erro, de acerto, de não sei, me torna uma pessoa com estofo. O que quer dizer isso? Quer dizer... Não é que eu seja melhor, mas se eu for tocar uma nota dó no piano e o moleque chinesinho que toca piano melhor que eu tocar o dó, o meu dó vai ser melhor, não porque eu sou melhor que ele, mas por causa do estofo, por causa dos acertos, dos erros, das besteiras. E errar é muito
caminhada,
importante.
Né? A estrada. Claro, cara. A estrada.
A estrada, claro. Faz muito bem para um ser humano, né, cara? Você vê o Picasso, velho. Quando eu consegui entender o Picasso, primeiro ele
você falou Picasso e fez assim.
É, eu fiz uma buceta, né? Desculpa.
É, gozado isso.
Não, quando eu descobri o Picasso, cara, foi muito importante. Eu descobri dois caras, o Van Gogh e o Picasso. O Picasso foi o cara que mais... Que ele falava uma frase maravilhosa. Ele falou assim, eu primeiro faço, depois eu procuro. Então eu me baseei muito nessa coisa. Se você primeiro faz, depois alguém vai falar, ah, ele fez isso aí, parece com o Zappa, parece que Inesita Barroso tocando, né, acordeão, sei lá. Mas o Picasso, por exemplo, quando ele começou a pintar, ele pintava, você olhava, parecia quadros perfeitos, cara. Depois você vai ver as coisas, parece aqueles tucanos, aquelas coisas. Mas tem um quadro dele que chama Cinco Mulheres de Picasso, as Mulheres de Veneza. Que são cinco mulheres assim. Uma, a primeira é perfeita. A segunda é legal, mas a orelha já começa a cair. A terceira, ela já é um pouco estranha, com o olho na bochecha. A quarta, a quinta, aqueles, parece um papagaio.
Sei, sei.
Então, ele falando, a transformação dele como artista é maravilhosa, cara. Né? Agora, por que eu tô falando isso? Esqueci, não, nem tenho ideia.
A gente tá falando de Carlota Joaquina.
Carlota. Cara, que entrevista dele. Putz, ainda bem que isso aí pode voltar, né, na internet.
Você
né?
acredita que o sucesso desse filme abriu caminhos para você fazer outro?
Com certeza, né? Com certeza. Eu tenho um amigo meu que, na verdade, me... O Antônio Pinto, filho do Ziraldo.
Antônio, claro, filho, lógico. Tinha uma banda. É, então, chamava-se Peixes. Lembra do Peixes?
Opa, caramba.
Assisti show do Peixes no Retrô com o Ziraldo, só nós dois na plateia. E ele falava assim: eu quero ver mais bateria! Eu quero ver mais bateria! Sensacional!
Então, o Antônio Pinto. Então, eu fiz Carlota Joaquina, é claro. Que esse filme me fez fazer outros filmes, outros longas e tal. Fiz Domésticas, do Fernando Meirelles.
Genial. Né?
Genial. Mas aí, eu fiz o Carandiru com o Héctor Babenco, que eu quase morri pra fazer o Carandiru. Eu fiz uma trilha maravilhosa, aí a mixagem ficou baixa. Mas esse filme me lançou pro mundo. E o Antônio Pinto, ele ia fazer um filme no México, e ele teve que operar, fazer uma operação, e falou, cara, a única pessoa que pode fazer isso é... Cara, cara generoso, filho do Ziraldo, Antônio Pinto é um maravilhoso. Sim. E aí ele me deu de mão beijada um trabalho desse. Quando o cara é bom, ele manda bem, né, cara? E aí eu fiz um trabalho no México que, putz, aí eu ganhei uma grana, comprei uma casa. Sim. Aí separei, dei a casa pra ex-mulher, não tem problema, mas
sim,
a vida faz essas coisas, entendeu? Então uma coisa leva a outra. Então, cara, realmente o Antônio Pinto é um cara muito importante na minha vida, assim, cara. Mais que a Carla Camurati, assim.
Por falar em uma coisa leva a outra, até um tempo atrás você estava no ar, na Rede Bandeirantes, no Agora é Tarde, com Rafinha Bastos.
Isso.
E uma banda.
Uhum.
E eu assisti o programa. Eu tinha ido no outro Agora é Tarde, que ainda era o Danilo Gentili.
Isso,
né?
Isso.
E o Ultraje. E daí, assim, não, agora vai ter o Rafinha Bastos e tal. Eu falei, é mesmo? É, começo por... É mesmo? Mas quem vai ser a banda? Não sei que vai ser a banda, mas vai ser o André Bujão. Eu falei, caralho, vai ser do caralho, mano! É. Porque vai botar o Paul Schaefer no bolso, vai ser foda, porque o André é inteligente, porque o André interage, porque o André é teatral, porque o André não vai deixar barato.
É.
E eu fui numa sede pra ver isso, e daí eu percebi o seguinte, eu queria ver mais André Bujão, e eu não via. Eu não conseguia ver o André Bujão.
Teve alguns problemas, assim. Eu tava, inclusive... até eu vou usar a rádio para poder, o programa, para poder falar para os músicos, assim. Eu tava num puta luto fudido da minha mãe, cara. Minha mãe tinha falecido, tumor no cérebro. Então eu tava num puta luto, e o luto demora. Os americanos falam, o luto demora um ano. Demora um ano porra nenhuma, demora um tempo que tem que demorar. Claro. Eu tava num luto, filha da mãe.
Uhum.
Realmente não tava muito bem de cabeça e tal, mas tava... E o grande problema desse programa, o Rafinha Bastos, meu, é um cara genial. Trabalhei com o Marcelo Mansfield, que era dos anos 80, Arpias e Ogros, irmão.
Terça Insana, era com ele.
Terça Insana. Uhum. O Rafa é um cara... Não vou deixar nunca ninguém falar mal do cara, meu. O cara é muito legal.
Todas as vezes que ele me entrevistou, ele foi um cara muito bacana.
Ele é muito legal, ele é inteligente.
Generoso nas entrevistas.
Generoso, ele é um cara maravilhoso. Eu gosto muito dele, inclusive, eu gosto muito dele. É que ele é um cara que é muito requisitado. Então é difícil você ter uma amizade com o cara, um cara que tá no nível que ele tá. Mas ele é um cara muito legal. Uhum. O que fudeu nesse programa mesmo foi o diretor. O diretor me odiava, um argentino lá. O cara me odiava, entendeu? Então o cara não sabia o que, não sabia que eu fazia. Ele não sabia que eu era um bom músico. Ele não sabia, sim, que eu tinha feito mulher.
Não sabia explorar.
Não sabia explorar. E achava tudo ruim que eu fazia.
Sim.
E aí eu já estava oprimido, comprimido, subtraído.
Sim.
Eu fui me implodindo, né?
Então muitas pessoas
falam assim, pô, Abu, pô, cara, eu tenho um programa russo na televisão.
Então eu ia chegar lá, porque assim, depois dessa passagem, que assim, pô, o programa acabou, né?
É.
Não rolou. E assim, você acabou levando um projeto seu pro Canal Brasil.
Dois até, né? Dois programas.
Eu lembro de um que você só falava em russo.
É o Abusando. É maravilhoso.
Por que isso, mano?
É maravilhoso, cara. É meu Monty Python. Eu e o Rafael Terpins, a gente fez um programa...
Rafa Terpins?
Ele e eu, a gente dirigiu. É um programa Oxigênio. Uhum. Que está no ar e ninguém vê. É maravilhoso. Esse programa é que nem o Van Gogh. Daqui a 50 anos depois que eu morrer, uhum, os caras vão descobrir e falar, isso é maravilhoso.
Ah, entendi.
Porque é a coisa que eu mais gosto. Eu me divirto fazendo... Porque eu falo em russo falso, tem a legenda.
Sim.
A legenda a gente coloca o que a gente quiser.
Claro.
E é maravilhoso.
Entendi.
E o Canal Brasil fez duas temporadas, os caras aguentaram. Na,
sim,
terceira, falaram, não, é louco demais, meu Deus. É louco demais.
Mas legal eles terem aberto esse espaço.
Muito. O Canal Brasil é demais, né, cara?
É um dos meus prediletos.
Eles acreditam nas loucuras e a gente
isso,
fez um.
Exato.
E é isso, né? E, quer dizer, eu não, esse negócio do Rafinha Bassef. Mas, assim, tudo é uma. Pela primeira vez, eu consegui pagar minhas dívidas, porque eu ganhei uma grana boa.
Sim, sim.
Os músicos... Pela primeira vez na minha vida também, eu me indispus com os meus músicos, que eu sempre tive a coisa de ser sempre amigo, amigo, amigo. Na verdade, assim, cara, quando começa a rolar grana, quando começa a rolar da merda, assim, cara, é muito difícil, assim, sabe? Assim, a vida não é muito... Eu aprendi com 50 anos que nem todo mundo gosta de mim, e isso não é ruim.
André, fazer um trabalho na TV, um programa que ia ao ar da segunda a sexta, portanto, então eram cinco programas semanais. É árduo, é trabalho, é suor.
É isso.
É menos inspiração e mais transpiração mesmo. Porque dá trabalho fazer.
Dá trabalho.
Gravar aquela porra é foda, é difícil.
É.
E aturar um estúdio e uma plateia que tá lá assim. Puta, a plateia tá lá e tá assim. Ela não tá lá pra. Você entende o que eu quero dizer,
claro,
né? É um produto.
É.
Trabalhar com esse produto 5 vezes por semana. Vocês deviam gravar, sei lá, 2 vezes por semana, não é isso?
Não, mais, cara.
Pô, é difícil, velho.
Era difícil.
E acaba estressando as pessoas.
Acaba, estressa, sim.
Muito, eu já trabalhei muito na televisão. E, assim, teve alguns trampos que assim, acabou sendo estressante mesmo, por causa do convívio, das dificuldades e das frustrações. Não tá saindo do jeito que eu queria. Imagina que você não devia estar muito feliz com a sua participação ali.
Não, eu sou meio camaleão, eu gosto, o som tava foda, né? Com aquela banda boa pra caramba, o Tiquinho.
Puta banda.
O Marcelo Éfori, uma puta banda.
Sim,
genial.
Sim.
Então, assim,
é que eu queria ver mais você.
É, a gente também
queria. Quer dizer, não é nada de Ana Maria Braga, mas assim,
sim,
eu queria ver você mais.
Mas isso depende, isso é aquela, quem me fudeu mesmo foi o diretor que me odiava mesmo.
Son of a bitch.
Son of a bitch. Meu, e é engraçado, cara, que eu sou, a minha mãe me chamava de velhinha da Praça da velhinha de Taubaté. Porque eu até que me prove ao contrário, todo mundo é do bem, cara. Eu acredito nisso.
Sim.
Mas assim, começando a sacar que eu não. que nem todo mundo te quer bem, entendeu?
Sei.
Não é que seja do mal, mas não, que esse cara, que esse gordinho aí, sei, fazendo piadinha boba, assim, o cara me cortava, não gostava da minha música. Então, isso me deixou muito down, mas ao mesmo tempo me deixa muito forte, porque eu sei que tem muita gente que gosta de mim, uhum, e eu também comecei a gostar. Foi muito importante você passar por essas fases da vida, é muito importante.
Sim, né? Sim. Você acabou de voltar da Argentina.
Cheguei ontem.
Você esteve lá
hoje, é.
Tocou com uma banda muito louca.
Muito maravilhosa.
O nome da banda?
La Bomba del Tempo.
São percussionistas. Quantos percussionistas?
São 16 no palco, cara.
16 percussionistas no palco.
É.
Eles fazem um show toda segunda-feira.
Toda segunda-feira.
Chama alguém como convidado.
Chama alguém. Meus caras são maravilhosos.
E como é que eles chegaram em você?
Na verdade, assim, você conhece o Mincio Garramone?
Você tinha me falado dele.
O Mincio é um músico maravilhoso que morou muito tempo em São Paulo, né? Tocou com muita gente, tocou com o Salém, tocou com um monte de gente. E a gente ficou muito amigo e eu fui pra Argentina, sei lá, um ano atrás, uhum, com a minha esposa, com a Andréa. E a gente ficou na casa dele com a Paula, com a mulher dele também. E aí eu fui ver o show do Les Luthiers, uma banda argentina.
Eu conheço!
É maravilhoso.
É demais, são sensacionais.
Eles existem ainda, né?
São maravilhosos.
E aí, quando eu tinha 13 anos, inclusive o Maurício Pereira também, do Mulheres, a gente foi... A gente não se conhecia, mas a gente foi no show do Municipal deles, né?
Do Les Luthiers.
E aí, depois eu fui, há um ano atrás, ele era amigo dos caras e me levou na estreia. E daí, à noite, a gente foi ver esses caras aí, o Bomba de Tempo.
Sim.
Eu fiquei impressionado, fiquei amigo dos caras e tal. E ele casou... sábado. E eu fui no...
Quem casou sábado?
O Mincio, esse meu amigo.
Ah, tá, ok.
E aí ele casou no sábado, eu fui lá pra lá e ele falou, cara, vou chamar você pra fazer dança com aquela... Pô. Aí, inacreditavelmente, as pessoas me conheciam, cara, porque...
Que legal.
Tem uma banda argentina chamada Perota Xingo, que cantou O Alma Não Tem Cor.
Ok.
Então, cara, assim, foi muito legal, cara. É bom, é muito agradável quando você... Você sabe que eu sou meio fora da casinha. Como você? A gente é meio fora da casinha.
A gente conhece o Les Luthiers.
A gente conhece o Les Luthiers.
Buenos Aires, Ocho?
Sim. Johann Sebastian, mas sou Piero. Né?
Eu vou ser. Charlie Garcia?
Los tres.
Sim.
É muito bom.
Sim.
O teorema de Pitágoras dele é maravilhoso. Mas aí o que acontece é que essa coisa de você se sentir fora da casinha, mas sentir que essa fora da casinha transformou a casinha de muita gente, né? Você viu o menino que veio me trazer os livrinhos aqui?
Sim.
Eu falei, nossa, que coisa louca. Ele falou, ah, você me ajudou com o Karnak.
Vitor Faria é o nome
Vitor
dele.
Vitor Faria. Sim. Pô, então quer dizer, é um presente, né? Ó, eu fui fazer esse Homem Bruxa aí no teatro, cara. Chegou um molequinho de 6 anos pra mim, falando errado. Ele falou assim, eu quero 3 assinaturas no meu CD. Falei, tá bom. Daí assim, mas por que 3? Porque eu quero. Aí ele saiu, aí ele voltou e falou assim...
Tipo Cebolinha?
Cebolinha. Ele falou, foi o melhor show que eu vi na minha vida. Ele tem 6 anos.
Que legal,
que maior presente, velho, que esse.
Sensacional.
Imagina daqui, mano, a 10 anos, um moleque com 16, ou com, sei lá, com quase 80, com tubo de oxigênio.
Claro.
Né? Os caras vão...
Sensacional.
Sensacional, né?
Não, esse é tipo... No dia a dia a gente dá de cara com umas situações dessas.
Pra caramba.
Você entra no elevador, tem lá os molequinhos que estão indo lá jogar futebol na quadra do prédio, e daí...
Isso que é o capital intangível desta vida.
É o capital intangível, não é isso?
Capital,
por falar nisso, eu queria que tu tocasse agora uma música do Capital. Não do Capital. Eu queria que tu tocasse mais uma música pra gente. Pode ser?
Eu toco, cara. Mas pede pra mim que eu toco. Pede uma música que você gosta que eu. Minha. Pode até tocar comigo. Ah, vamos nessa. Uma música da banda falecida, Gork, né? Que você gravou, né? Cantar esse top. Se eu fosse ela, eu daria pra mim. Se eu fosse ela, eu daria pra mim. Você.
Se eu fosse ela, eu daria pra mim. Eu daria pra mim. Se eu fosse ela, eu daria pra mim.
Ah! Mas se eu fosse
sou ela,
ela sou eu. Ela não me conhece, ela me comeu.
Eu sou ela, ela sou eu. Ela me conhece, ela me comeu.
Eu sou ela, ela sou eu.
Ela me conhece, ela me comeu. Eu sou ela, ela sou eu.
Agora
me conhece, ela me comeu.
Mas se eu fosse ela, se eu fosse ela, não seria eu. Então eu não ia existir. Então eu não me daria. Por quê? Por quê? Por quê? Se eu fosse ela, eu não seria eu. Então eu não ia existir. Então eu não me daria. Por quê? Eu sou ela, ela sou eu. Ela me conhece, ela me comeu. Eu sou ela, ela sou eu. Ela me conhece, ela me comeu. Eu sou ela, ela sou eu. Ela me conhece, ela me comeu. Eu sou ela, ela sou eu. Ela me conhece, ela me comeu.
Viu?
Que coisa.
E o cara é corintiano.
Sou corintiano.
É corintiano e é fanático.
Sou.
Curtiu
sou.
O campeonato?
Muito. Muito. Eu sou da época.
Corinthians ganhou com propriedade, na sua opinião?
Na sua opinião?
Com propriedade. O estádio não é propriedade agora.
Não. O que é? Vocês não são. Esse cara deve ser palmeirense, né?
Ele é palmeirense.
Meu, juro,
propriedade também.
Se o Palmeiras jogar contra o inferno, eu torço pro diabo, cara. Desculpa, meu.
Inclusive, só, Thunderbird, eu fiz a brincadeira no começo do programa do Pai Vavá.
Com
um personagem que Abu fez no filme Boleiros. O maior filme brasileiro.
Hugo Giorgetti.
Sim.
Mas eu queria saber você, o seu envolvimento com o futebol. Você tem acompanhado os últimos problemas nacionais em relação ao futebol?
Eu sou da década de 70, 60. Sim. Então, cara, eu sou da época que podia andar num fusquinho ali atrás. A gente fumava, eu não fumava cigarro, mas podia fumar na ponte aérea, no Electra.
É verdade, eu fumei, sabe? Muito.
O mundo era muito mais caótico e muito mais legal. Hoje é muito chato, né?
Então, ódio eterno ao futebol moderno? É isso?
É, bicho. Eu gostava, eu era fã do Jairo, que era um goleiro ruim, mas bom, sabe?
Explica isso.
É, eu vou explicar. O Jairo era ruim, era um negão, assim, que era um goleiro do Corinthians, cara, que ele tinha quase 2 metros de altura. Ele não era muito bom goleiro, mas ele tinha um carisma, sabe?
Ah, entendi.
Sei
como é que é isso.
Que nesse meu programa russo que eu mostrei pro meu pai antes dele morrer, ele falou assim: esse programa é uma bosta, mas é muito bom. Sabe assim?
Imagino. É que hoje, inclusive, teve um manifesto na porta da CBF.
Ocupa a CBF.
Sério, cara? Foi lá o...
Personalidades, jornalistas, ex-jogadores.
Eu vi o jogo aqui Fury, e tinha o Alex, que jogou no Palmeiras.
Paulo Tuori,
tinha umas pessoas. E eles daí chegou lá e fizeram um manifesto, daí depois de repente eu vi um amigo meu tentando explicar a situação e foi tão constrangedor, cara.
Eu
conheço o cara, meu amigo. E...
Sabe o que eu sinto?
Foi um horror.
Deixa eu falar uma coisa
triste, né?
Do pedal, né?
Foi difícil.
Ó, eu sinto uma coisa, não só com futebol, mas com a vida em si, né? Eu sinto que esse ano que passou e esse ano que vai vir e os próximos, eu tô sentindo que, sabe, um furúnculo quando vem, quando vem o furúnculo e esse furúnculo e ele sai para fora.
E sai
sujeira, sai. Eu acho que quem é do mal, quem é sacana, as coisas podres, as pessoas estão vendo as coisas podres acontecerem, assim, sabe? E isso talvez seja um bom sinal.
Eu acho que é
porque
um bom sinal.
Porque antigamente existia esse expurgo e ninguém via. Agora a gente vê. A gente vê os muçulmanos explodindo o neguinho lá, entendeu? E a gente vê passeata falsa contra a Dilma e passeata verdadeira contra a Dilma. Sim. E a gente vê o Cunha tentando ferrar todo mundo porque não quer ser ferrado. E a gente vê essa merda e a merda tá aparecendo. É um furúnculo saindo. Eu não sei se vai melhorar. Eu acho que vai piorar. Mas talvez melhore depois da piorada.
Isso chama o nosso Top Thunder.
Top Thunder.
Sim, o Top Thunder de hoje. Eu vou fazer com uma certa licença poética. O tema
Você tá curtindo a entrevista aqui?
Pra caralho,
eu
você
também.
Tá louco?
Vamos lá.
Feliz Natal sem Eduardo Cunha.
Vamos
Porque
lá.
Hoje, né? Você estava na Argentina?
Tava.
E coincidência.
Não, eu vi.
Será coincidência?
6 horas
Mas,
da manhã.
Exatamente, você estava na Argentina e a Polícia Federal já estava armando de ir na casa do Eduardo Cunha. Coincidência? Não sei, talvez. O fato é que a polícia foi até a casa de Dorcunha, foi até os escritórios de Dorcunha, foi até o gabinete
de Dorcunha. Eu não entendi a porta da casa de Dorcunha, não entendi. Tem uma porta que não é porta, tem uma porta sem parede.
Não, tinha um táxi, tinha um tal do táxi na casa de Dorcunha. Daí assim, daí foram nos amigos de Dorcunha, e daí renoeram tudo e tal, e daí tentaram ir na casa do Renan Calheiros, daí o ministro falou, não, calma, pega leve aí, não, isso aí não, deixa isso aí de lado. Enfim, foram lá e tentaram fazer, pegar os celulares de Dorcunha e tal. Enquanto isso, estavam votando o processo, né, de cassação do senhor Eduardo Cunha.
Comissão de ética.
Exatamente. E daí, assim, estava lá o advogado do Cunha, e o advogado, assim, tentando explicar que, assim, pô, qual que é o problema de ter conta no exterior e não ter falado que não tinha? E eu falei assim, pô, mas como assim, qual que é o problema? Se você não consegue enxergar o problema, ou você é um cara de pau, você é um débil mental. E assim, mas enfim, aquilo foi me irritando, eu assistindo a TV câmera, e foi um horror, assim, foi me pegando aquele horror, assim, de repente, e daí... Bom, por 11 votos a 9, vai prosseguir o inquérito, né, de apuração. E daí eu vejo na sequência o Eduardo Cunha com seu sorriso maroto, dizendo, esses meus adversários parece que são meus parceiros, porque eles fizeram tudo errado e agora eu vou enrolar isso mais para frente ainda. Eu queria agradecer aos meus adversários. Então assim, eu só consigo enxergar, e eu assisti alguns minutos da TV Câmara, é um show de horror. Paulinho da Força batucando enquanto estava sendo feito. Eu fiquei chocado, é uma coisa horrorosa. E assim, você falando furúnculo, tem que estourar mesmo.
Tem que estourar.
E tem que botar tudo pra fora, entendeu? Tem muita gente errada nisso tudo. E eu fico muito indignado. E eu assim, Dona Cida, tava lá em casa hoje. Dona Cida é a pessoa que arruma minha vida, né? Ela vai lá e dá um jeito. Dona Cida, ela parou na frente da TV comigo. Assim, a gente ficou olhando e falando assim, cara, é um absurdo isso que tá acontecendo. Assim, e as pessoas, agora que estão enxergando, parece que falam assim, nossa, então tá acontecendo isso. Como se nunca tivesse acontecido isso de si.
Exatamente.
Bem, né? É que agora a gente tá vendo.
Estamos vendo.
Nunca surpreendeu tantas pessoas,
exatamente,
né?
Exatamente.
O primeiro caso, pelo menos na pós-abertura do Brasil, em que a gente viu pela TV a lavagem de roupa suja geral da conjuntura nacional, foi na época do Mensalão, 2003 ou 2004, alguma coisa assim. Acho que foi 2004, 2005, foi mais ou menos nessa época que o Roberto Jefferson entrou em ação e saiu tirando pra todo lado. E um caseiro foi o personagem central que abriu a boca e tudo mais, e colocaram ele pra...
Do ex-prefeito de Ribeirão Preto.
E aí, sendo interrogado ali no Congresso, alguém perguntou pra ele assim, né? Vai me dizer que você não tem interesse em abrir a boca como abriu? Você tá fazendo tudo isso só porque você está preocupado com o Brasil? Ele respondeu, e você acha pouco?
Caramba, cara.
E era o mais, certamente a pessoa mais simples e menos instruída ali naquela mesa, né? Sim. E eu nunca esqueci daquele momento, passaram-se 11 anos e parece que continua aqui... Ninguém está realmente preocupado com o Brasil ali, né?
Sim. Eu só queria pedir para o Papai Noel.
Construtivo. Eu assisti 3 horas. Assistimos ao mesmo tempo. Eu também assisti 3 horas hoje disso aí. É. Não há nada de construtivo. Nada, não levei nada. Pra, eu abri a porta de casa para ir para a rua, não levei nada.
Eu só queria um Natal sem Cunha. Só eu queria isso. Porque Cunha às vezes machuca. E eu queria só pedir isso para Papai Noel. Sei que Papai Noel não existe, né? E isso realmente... Acho que não vai rolar.
Não existe, né? O Papai Noel?
Não. Ixi, agora destruí uma felicidade infantil. não existe, Leandro.
O garoto Papai de 6 anos que gostou.
E é melhor que ele aprenda. É melhor ele entender que não existe Papai Noel e que as coisas não são tão simples. Perfeito. E o fato é que a gente tá chegando ao fim do programa, André.
Sério?
Sim, cara.
Não, passou muito rápido.
Passou muito rápido. Eu queria saber se você queria dar algum recado, alguma coisa.
Ah, eu queria.
Sim, diga lá.
Eu queria dar um recado. Não sei o que, vou improvisar um recado que eu queria dar.
Improvisa um recado.
Vou improvisar. Eu acredito que a vida é um caminhão de abóboras. Ou seja, começa na estrada com essas abóboras totalmente se batendo, se atrapalhando e tal. Chega uma hora que elas se consolidam, elas se ajeitam. Então, não acha que o tempo... para as pessoas que são muito ansiosas como nós, não acha que o tempo, que nem eu estava fazendo um show com mulheres negras outro dia, 30 anos de banda, vendo as pessoas se divertirem E a gente, em momentos, a gente fala assim, a gente tem que fazer, tem que fazer. O tempo, ele não urge como as pessoas acham que tem que urgir. Calma, acredita que as coisas ruins, elas acontecem pra gente... É, às vezes elas são boas depois de uns 6 anos, 7 anos, 8 anos. Então, é isso que eu falo pra molecada que me entrega um CD pra ouvir. Eu falo, esse é o teu primeiro CD? É. Então, cara, a vida não se faz de um CD, não se faz de um livro, não se faz de um filme. A vida se faz de um estofo. A vida se faz de um Thunder falando na MTV, falando na rádio, de um Thunder fazendo um programa aqui, um fazendo lá, do André Abujam fazendo Castelo Rá-Tim-Bum. A vida se faz de um tempo. Então, e esse tempo, ele é um tempo que a gente não tem que ter ansiedade. É, eu fui por um caminho, saí por outro, e essa é a minha mensagem. Assim, não se preocupa com o tempo. O tempo é muito interessante quando a gente não pensa nele. Caralho,
o que gostei é a vida, muito hein? Disso. O que é a vida? A vida é o seguinte: a vida é um Lego.
É.
Cuida das pecinhas e vai se divertindo. É. Só isso.
Ah,
né?
Que legal. É
isso. Queria agradecer a presença de Leandro e a mim.
Eu...
Nosso último podcast do ano.
Último podcast do ano.
Fechou bem, hein?
Pera, fechou. Mas eu vou falar uma coisa.
Diga lá, diga.
Não, pô, já vou aproveitar pra me divulgar aqui. Porque...
Isso, isso.
Né, meu? Ó, Facebook André Abujam Oficial. André _ Abujamra com M e um R só no Twitter, no Instagram e no Twitter.
Isso.
E se você quiser comprar meu disco, você consegue naquele. Eu tenho maquininha do PagSeguro, cara. Você
tá brincando?
Juro, eu consigo vender. Eu vendo no show, eu vendo que nem água.
Que legal.
E aí, se, qualquer do Brasil inteiro, eu consigo vender meu CD. Eu voltei pra Trattori, que eu não tava mais na Trattori. Agora eu tô de novo.
Tá distribuindo pra vocês.
Tô distribuindo de novo. Então,
digitalmente, inclusive.
Digitalmente também. Tô lançando o Fat Marley 3 daqui a pouco. Você conhece o Belá? Carlos Belá?
Carlos... Ah, sim, claro, lógico. Tá. Trabalhando, te vindo, trabalhou?
Trabalhou. Vai sim. Fazer a capa do meu disco novo do Fat Marley.
Que legal.
Tem uma produtora de publicidade chamada Mondo. Mondo. Faço, lavo, passo e cozinho.
Faz trilha sonora.
Faço trilha sonora. E tem uma coisa importante pra falar. O meu Facebook, ele é de artista, mas se o neguinho chegar lá e mandar uma mensagem pra mim, eu que vejo e eu que respondo e respondo todo mundo.
Que legal.
Eu me ferro, porque às vezes, quando eu falo isso, chegam milhões e eu mando mensagem pra todo mundo.
Ótimo,
entendeu?
Ótimo.
Eu sou, e assim, eu
é gosto. É o Lego.
É o Lego.
É o Lego.
Gosto de pegar metrô, gosto de fazer música e sou uma pessoa totalmente. Eu sou artista no palco. Fora do palco, eu sou um ser normal.
Mas é um puta artista.
Puta artista.
Então, queria agradecer a presença
obrigado,
do André também.
Obrigado pelo carinho.
E dizer que ano que vem a gente tá de volta, né,
a
André?
Gente continua de volta. É, já não sei mais, não lembro mais como era a minha vida sem o Thunder Radio Show.
E tem um Feliz Natal pra todos, Feliz Ano Novo e tal.
E só fazer o carimbo aqui, né?
O carimbo?
O som ao vivo que ouvimos hoje é um oferecimento da Pride.
Pride, Pride? I'm so proud.
Um grande abraço aos moços da Pride.
Isso.
E passamos o programa inteiro ouvindo ao fundo Spiders.
Sim, do Wilco.
Wilco.
É isso mesmo.
Correto.
Uma das minhas bandas prediletas.
Que legal.
Eu adoro aquelas canções americanas.
Dito isto, aquele abraço também.
Então, ademã que eu vou em frente.
Ademã, bom, é. We'll be right back.